Falando de livros.
Muito bem, 9 horas 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está na Rádio FMG. Por aqui é a Estação do Conhecimento. E a ONG Casa da Santíssima recebe crianças entre 7 e 12 anos em condição de vulnerabilidade social e realiza diversas atividades de reforço escolar e cultural. O objetivo é oferecer apoio educacional e emocional que as crianças precisam. O livro Pipipi e o Terrível Crocodilo Coringa é uma produção das crianças dessa ONG. Elas foram incentivadas e orientadas pelo professor Maurilo Andréas, voluntário da organização. Para saber mais sobre o livro e sobre a ONG, então conversamos com o publicitário, escritor e voluntário na Casa da Santíssima, Maurilo Andréas. Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia, bom dia.
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer recebê-lo no Universo Literário, viu?
Prazer é meu.
Maurilo, como é o trabalho da ONG Casa de Santíssima?
Olha, eu fui convidado para trabalhar na Casa da Santíssima, para voluntariar na Casa da Santíssima, e eu, na verdade, não sabia como que eu poderia contribuir, porque lá é um espaço muito plural, ele funciona no contraturno escolar das crianças, então elas têm aula à tarde e de manhã vão lá. E lá elas têm acesso à dança, à capoeira. E aí eu, por ser escritor e por ser publicitário, pensei em fazer um trabalho de literatura com elas. E comecei contando histórias.
Uhum.
E aí, de repente, no meio do caminho, a gente percebeu que dava para fazer mais. E eu falei para eles, olha, se eu consigo escrever um livro, vocês também conseguem. E aí surgiu a ideia do projeto.
Que bacana. Pegando o gancho aí do livro, Pipipi, o Terrível Crocodilo Coringa, de que forma surgiu a produção desse livro que incentiva o interesse das crianças pela literatura?
Pois é, como eu cheguei lá na Casa da Santíssima, eu só contava histórias. Eles tinham outras atividades. E eu falei, poxa, é legal a contação de histórias, é legal essa conversa, mas eu acho que eu posso envolver esses meninos na produção, porque eles também têm histórias para contar.
Uhum.
Então nós criamos um processo de produção coletivo. A primeira reunião, por dizer assim, eu pedi para que cada um dissesse uma parte da história, para um disse onde a história seria, sem saber o outro disse quem seria o vilão, sem saber o outro disse qual seria o tesouro, e fiz essas perguntas. E aí com esse mosaico de 10 peças, a gente tinha a base da história. E aí, semana após semana, a gente ia criando os pedacinhos da história. Então, eu perguntava para eles, e agora, o que que acontece com o crocodilo? Aí, eles cada um dava uma opinião, eles votavam, eu redigia, na próxima aula eles aprovavam o texto, e a gente partia para a sequência. E aí, durante 10 aulas, nós fomos escrevendo os livros assim, o livro assim, juntinhos mesmo. A história é deles, eu só dei a redação final, mas a história é inteiramente das crianças. E democraticamente, né?
Bacana.
Com votação, com respeito à opinião do outro, com raciocínio lógico na sequência da história, para ver o que fica melhor, o que fica pior. Então, acho que foi uma experiência, eles realmente entenderam um processo criativo de um livro com uma dose de trabalho coletivo, né?
Entendi. E as crianças, Maurilo, como é que elas receberam essa ideia? No primeiro momento da que você propôs, se eu posso escrever um livro, vocês também podem. Nesse primeiro momento, o início estava um pouco travado e ao longo dessa contação da história, elas foram se soltando. Como é que foi do olhar delas? Como é que você percebeu isso?
Elas não achavam que elas iam escrever um livro. Elas achavam que elas iam escrever uma historinha que eu imprimi no computador e elas iam levar para casa. Igual elas podem fazer na escola, numa redação. Elas achavam que elas estavam fazendo uma redação. Quando eu comecei a contar para elas, falei, olha aqui o livro. Olha só, já está saindo, está virando uma história. A gente vai transformar isso em livro impresso. E quando elas foram também percebendo que aquelas 10 primeiras perguntas do começo começaram a virar uma história, elas mesmas começaram a defender os nomes, defender a sequência da história. Elas foram se envolvendo. Mas eu acho que no final também elas já estavam ansiosas. Elas queriam acabar a história, entendeu?
Entendi.
Vamos dar um fim nesse livro, porque eu quero ver ele pronto. Se vai virar livro mesmo, eu quero ver ele pronto.
Então, aquela ansiedade típica da criança.
Exatamente. Quero soltar esse livro logo para ele voltar para mim.
Senão vamos começar outro, tio. Que coisa!
É, exatamente. Isso elas perguntam até hoje, quando que nós vamos fazer nosso próximo livro?
Olha que legal. Então elas gostaram mesmo dessa...
Gostaram. E quando elas viram o livro impresso, acho que elas ficaram muito surpresas, assim, de ter o livro impresso. E a gente fez... As ilustrações também seguiram a questão do trabalho coletivo. Porque eu falei, poxa, como que eu peço para uma pessoa me fazer de favor, porque é um trabalho voluntário, 20 ilustrações? Então eu peguei 21 ilustradores e cada um fez um. Na verdade, eu precisava de 15 e consegui 21, de tanto que foi o interesse deles em ajudarem a participar.
Entendi. Deixa eu sintonizar o nosso ouvinte, são 9 horas e 24 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Bruck, nós estamos conversando com o Maurílio Andrés, ele é publicitário, escritor e voluntário na Casa da Santíssima. Estamos falando aí sobre o livro Pipipi e o Terrível Crocodilo Coringa. Voltando... Maurílio, nos ilustradores, você me falou aí 21 ilustradores. Isso. Quais os estilos que estão presentes na obra? Como é que foi a integração entre eles?
O que eu quis fazer foi justamente o seguinte, eu não quis que houvesse integração. Eu queria que cada um desse o seu olhar sobre o trecho.
Entendi.
Então, o que eu fiz? Eu fatiei o texto do livro e mandei para um fazer a capa. O que eu falava era o seguinte, às vezes o que não estava no texto dele, por exemplo... O pinguim tem que ser gordinho, ele é um detetive. E isso a pessoa precisava saber, obviamente, para ela poder criar o personagem, né? Eles estão no Parque das Mangabeiras, então não adianta você colocar ali neve, né?
É verdade.
Então, assim, eu dava uma base, mas eu não mostrava os traços dos outros. Porque eu queria justamente isso, um livro com uma pluralidade de traços, já que ela teve uma pluralidade de autores e cada um colocou um pouco da sua experiência ali. Então o que eu acho legal do livro é isso, a gente tem traços que são hiper profissionais, assim, quadrinistas, gente muito fera dos quadrinhos, a gente tem gente que vai por uma onda de pintura guache, a gente tem gente que faz tudo no computador, então é tudo geométrico, então cada página é uma surpresa até da ilustração, assim.
Agora, a Casa da Santíssima recebe aí crianças que precisam de apoio educacional e emocional, correto?
Isso.
Como esse aspecto influenciou no livro, Maurílio?
Olha, influenciou muito, porque havia nas crianças uma eu acho que uma dificuldade de se expor. Quer dizer, você tem uma tendência num grupo assim de uns que querem muito se impor e de uns que querem ficar escondidos, né? Então, assim, à medida que eles foram ganhando confiança na própria opinião e que os outros foram percebendo que as opiniões dos outros podiam melhorar as deles, isso criou entre eles uma integração. E eu acho que o fato delas não terem um hábito, muitas vezes, de leitura... criou uma coisa muito legal, que é, eles davam as ideias muito soltas, e quando eles viam o texto pronto, eles falavam, olha, uma ideia vira uma frase, que vira um parágrafo, que vira um livro. Então, até essa concatenação na cabeça delas foi surgindo ali, mas que talvez se elas já tivessem com uma coisa muito formatada, elas iam querer chegar a escrever o livro.
Entendi.
Entendeu? Assim, ah, eu já tenho um hábito de leitura, eu já li vários livros, eu já sei como é que funciona, começo, meio, fim. Não, o processo foi sendo construído aos poucos, eu acho que elas vieram com uma pureza muito grande de simplesmente trazer a ideia. E isso colaborou bastante com o resultado, que eu acho que ficou bem lúdico.
E você acha que elas, esse hábito da leitura, para aqueles meninos que não, e meninas que não tinham, passaram a adquirir esse hábito e o pessoal...
Alguns sim. A gente fez o lançamento do livro sábado passado, numa livraria, e a maior dificuldade era deixá-los na mesa para assinar os autógrafos. Eles queriam sair, ver os livros e pegavam e olhavam. Alguns deles levaram livros para casa. Então é lógico, não é que eles não lessem antes o que não gostassem, mas eu acho que houve um ganho de interesse na leitura de forma geral. Alguns menos, outros mais, mas assim, que a leitura se tornou algo mais próximo deles, poxa, se eu escrevi um livro, por que eu não posso ler? Sendo que antes havia um distanciamento, talvez, desse mundo um pouco maior.
Certo. Agora, parte do dinheiro arrecadado com a venda do livro vai ser revertido para a Casa da Santíssima. Essa verba, parte dela, também pode ser aproveitada em novas produções literárias dessas crianças?
Na verdade é o seguinte, esse dinheiro, o objetivo é que ele vá para a manutenção da Casa da Santíssima, mesmo que tem custos fixos, né, que não são desprezíveis e tem um valor ali a ser mandado. Outra grande coisa desse livro é que ele não gerou custo para a Casa da Santíssima, a não ser o esforço, o trabalho, as horas, o envolvimento e o carinho, que é enorme, mas não é monetário. É, porque a gente fez um financiamento coletivo. Então a gente entrou num site e as pessoas colaboraram com o livro. E, inclusive, os últimos já foram entregues. Todo mundo que colaborou já recebeu o livro. Uhum. Então, esse livro ele foi coletivo na forma de financiamento, na escrita, na ilustração, em tudo, assim.
Entendi.
É, então, os novos projetos, eles dependem mais das vontades das crianças e de trabalho, porque tem que correr atrás, né? Foi um processo duro. Mas o objetivo do dinheiro é manter a casa para todas as atividades que as crianças recebem lá, de reforço escolar, de capoeira, de dança, de culinária, de trabalhos manuais, de tudo que eles recebem lá.
Maravilha. E quem está nos ouvindo, assim, eu, nossos ouvintes, como é que a gente pode adquirir a obra, Maurilo?
Olha, a Casa da Santíssima está no Facebook. E esse é um bom contato, assim, entrar na página e pedir. Os livros estão na Casa da Santíssima, que fica ali na floresta. Mas não há problema nenhum em enviar. Inclusive, nós já enviamos livros para Manaus, para Natal, para São Paulo. Então, as pessoas podem entrar em contato via Facebook e solicitar os livros diretamente com a Casa da Santíssima.
Legal. facebook.com/Casa da Santíssima?
Isso.
Maravilha. Maurilo Andréas, um prazer enorme conversar com você. Olha, parabéns em nome de toda nessa equipe pelo trabalho que vocês realizam na Casa da Santíssima. Sucesso aí para essa, outras publicações e os outros trabalhos que vocês desenvolvem junto a estas crianças. Eu gostaria de lembrar que o nosso microfone sempre é aberto para as novidades de vocês, tá bom?
Valeu, muito obrigado, Michele.
Um abraço grande e boa quinta, Maurilo.
Obrigado, boa quinta.
Valeu, tchau, tchau. Então, conversamos com o publicitário, escritor e voluntário da Casa da Santíssima, Maurilo Andréas, sobre o livro Pipipi e o Terrível Crocodilo Coringa. A obra foi escrita por 10 crianças de 7 a 12 anos da ONG, ao lado do Maurilo. O livro Pipipi e o Terrível Gorila Coringa está disponível aí na rede de livrarias Leitura de Belo Horizonte e também, como ele falou, no facebook.com/Casa da Santíssima. Lembrando a você, então, facebook.com/Casa da Santíssima. Muito bacana, vamos lá, dar uma força para esse trabalho super importante para essas crianças, né não?
Falando de livros.